A mensagem a seguir foi originalmente pregada por John MacArthur, da Grace Community Church, no sul da Califórnia, Estados Unidos. John é pastor, autor, presidente do The Master's College and Seminary e orador destacado de Graça para Você, seu ministério de ensino da Bíblia através da mídia, responsável por desenvolver e distribuir seus recursos ao mundo todo. Essa mensagem traduzida tornou-se possível por meio de Graça para Você e seus colaboradores. Ao término dessa mensagem, você obterá informações de como entrar em contato com Graça para Você. E agora, aqui está o professor de Bíblia de Graça para Você, John MacArthur, liberando a verdade de Deus, um versículo de cada vez.
Mensagem 1390. Pureza, unidade e usando nossos dons espirituais. Esse é o nosso último estudo na série de crescimento espiritual. Nós o intitulamos de Chaves para o Crescimento Espiritual, porque sentimos que existem algumas coisas específicas que destravam os tesouros de Deus no caminho da maturidade cristã. Bem no começo de nosso estudo, nós compartilhamos sobre o fato de que há uma chave mestra para todos os cadeados pelo caminho, e esse é o conceito da glória de Deus. Essa é a chave mestra envolvida no crescimento espiritual. E então depois tem algumas chaves específicas que realmente envolvem glorificar a Deus de uma forma muito prática, e nós temos olhado para essas, como vocês já sabem. Agora, temos sugerido a vocês, então, que o crescimento espiritual é basicamente um mero compromisso de viver para a glória de Deus. E enquanto você vive para a glória de Deus, o Espírito de Deus, então, energiza o processo de maturidade espiritual e você se torna mais e mais como Jesus Cristo. Você cresce em graça, você cresce em Cristo, como a Bíblia diz. Então, o crescimento espiritual é um processo. Não é algo instantâneo e vai continuar por toda a sua vida. E é um processo que precisa de uma mentalidade de glorificar a Deus para crescer, desenvolver-se e realizar-se. Nós temos que nos comprometer a glorificar a Deus para podermos crescer. E essa é só mais uma forma, como eu disse em nossa última lição, de viver uma vida cheia do Espírito, andar no Espírito, obedecer à palavra de Deus, deixando a palavra de Cristo habitar em nós ricamente, sendo conformados de acordo com a sua vontade, entregando os nossos corpos para serem instrumentos de justiça. Em outras palavras, todas essas coisas são formas diferentes de dizer a mesma coisa. Eu tenho descoberto em meu estudo da Bíblia por todos esses anos que basicamente existem apenas princípios espirituais simples na Bíblia, repetidos muitas vezes, de muitas formas diferentes. Qualquer bom professor de Bíblia aprende uma coisa. Existem duas coisas que você precisa lembrar quando você ensina. Uma é o esquecimento. Pessoas tendem a esquecer o que elas ouvem. Então você tem que continuar repetindo. Mas a segunda coisa é a familiaridade. Você não pode repetir da mesma forma, senão as pessoas vão achar que elas já sabem e elas não escutam. Então você tem que repetir coisas muitas vezes, mas sempre fazendo isso de uma forma nova, e assim tem uma alegria e um ânimo nessa nova dimensão da verdade. E é exatamente isso que a Bíblia faz. Ela toma alguns princípios básicos espirituais que você tem que crescer como cristão e bate nesse assunto de diversos ângulos. A forma mais penetrante de enxergar isso é ver que o crescimento espiritual, conforme 2 Coríntios 3:18 nos diz, sai de um nível de glória para um outro nível de glória. E depois para outro nível de glória, enquanto nós somos cada vez mais conformados à imagem de Cristo. Então nós devemos viver para a glória de Deus. Como podemos fazer isso? Até agora nós compartilhamos 10 formas de glorificar a Deus. Deixe-me passar por elas rapidamente. Primeiro, nós glorificamos a Deus quando confessamos a Jesus como Senhor. É aí onde tudo começa. Filipenses 2:11. Quando confessamos que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Você tem que nascer para crescer. Você tem que entrar para a família. você tem que entrar debaixo do senhorio de Cristo para começar o processo de maturidade espiritual. Em segundo lugar, nós glorificamos a Deus quando nós apontamos nossas vidas para esse propósito. Você nunca vai glorificar a Deus a não ser que você tente fazer isso. Você tem que ter isso como uma meta. E é isso que diz 1 Coríntios 10:31, onde está escrito: quer comais, quer bebais. Essas são as coisas mais básicas da vida. Ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Em terceiro lugar, nós aprendemos que glorificamos a Deus quando confessamos nossos pecados. Josué 7,19 diz: dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e a ele rende louvores, e declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. Vê, nós glorificamos a Deus quando nós confessamos a nossa pecaminosidade. E depois de confessarmos, vamos para outra direção, arrepender-nos deles. E isso nos faz continuar a andar no caminho do amadurecimento. Você não pode amadurecer a menos que você esteja lidando com o pecado e eliminando-o de sua vida. Em quarto lugar, nós aprendemos que glorificamos a Deus quando confiamos nele. Romanos 4:20 nos diz que Abraão não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Enquanto você crê em Deus e segue a liderança dele em fé confiante, isso glorifica a ele, porque isso diz a ele: Deus, posso confiar em ti. E isso glorifica. Em quinto lugar, nós aprendemos em João 15:8 que nós glorificamos a Deus quando produzimos frutos. Nós glorificamos a Deus quando há um produto em nossas vidas, quando há algo visível sobre o que Deus está fazendo em nós. Quando as nossas boas obras se mostram e glorificam ao nosso Pai que está nos céus, como Jesus disse: nós devemos ser frutíferos. Nisto é glorificado meu Pai, conforme está escrito em João 15:8, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. E depois, em sexto lugar, nós falamos que glorificamos a Deus com louvor. Quem me louva, me glorifica. E quando nós recitamos os atributos de Deus e suas maravilhosas obras, e agradecemos por essas coisas, porque as suas coisas operam em nossas vidas, isso também nos mantém no caminho do crescimento. E depois, em sétimo lugar, nós falamos que crescemos quando somos obedientes por amor, amando-o o suficiente para obedecer a tudo que ele pede para fazermos. E nós vimos isso em João capítulo 21, não foi? Quando Jesus diz a Pedro que ele vai morrer e que vai custar a vida dele. E ele diz: se você me ama, se você realmente me ama, como você acabou de dizer 3 vezes, então você vai estar disposto a morrer. E então ele diz: siga-me. E quando você está disposto a seguir, mesmo que isso signifique a morte, porque você o ama tanto assim, então você está vivendo para a glória dele. Nós também dissemos que glorificamos a Deus com a oração. Nós glorificamos a Deus com oração. João 14 diz que se nós pedimos qualquer coisa em seu nome, ele fará, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Nós devemos orar para que Deus possa estar em exibição quando ele age. Isso glorifica ele. Então, oração é uma forma muito essencial em que nós glorificamos a Deus. Depois, em nono lugar, nós dissemos que glorificamos a Deus quando proclamamos sua palavra. 2 Tessalonicenses 3:1 foi o nosso versículo, e lá fala sobre uma propagação livre para a palavra, para que Deus seja glorificado. Então, o último que mencionamos em nosso último estudo foi que glorificamos a Deus quando levamos outros a ele. E vimos que em 2 Coríntios 4,15, a Bíblia diz que Deus é glorificado quando nós adicionamos uma outra voz àqueles que agradecem a Deus. Quando você ganha alguém para Cristo, você dobra o potencial para glorificar a Ele. Agora, eu queria dar só mais alguns pontos para fecharmos o nosso estudo nessa sessão particular, que vai, de certa forma, resumir o que essa tremenda área de crescimento espiritual diz para nós. Um 11º ponto, e esse é muito, muito essencial: nós glorificamos a Deus com pureza moral. E essa é uma verdade absolutamente essencial. Você não pode estar crescendo espiritualmente com um estilo de vida impuro. Deixe-me lhe mostrar em 1 Coríntios capítulo 6, e eu quero que você abra lá, porque vamos ficar ali por um bom tempo. 1 Coríntios 6, 19, e lá diz o seguinte: Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Agora, o que Paulo está dizendo é o seguinte: você deve reconhecer que o Espírito de Deus habita em você. Você é o templo do Espírito Santo, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Agora, aqui nós somos ordenados a glorificar a Deus em corpo e espírito. Internamente e externamente, nós devemos viver para a glória de Deus. O que Paulo precisamente tem em mente aqui é a área da moralidade. Para lhe mostrar isso, eu quero que você volte para o versículo 12, 1 Coríntios 6, 12. E eu quero passear um pouco nesse texto porque é muito importante. E, francamente, hoje é uma parte tão essencial quanto qualquer outra coisa que possamos falar, porque nós habitamos em uma sociedade tão imoral. Até dentro da Igreja de Cristo há uma tolerância com o pecado, particularmente pecado sexual. E isso não era verdade no passado, na história da Igreja. E nós, aparentemente, parecemos ser tão permissivos nessa sociedade, e Paulo tem uma palavra boa para nós nesse sentido. Olhe para 6:12. Paulo diz: Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Depois ele diz: os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Agora, dá para entender do que ele está falando. Fornicação é uma palavra grega, porneia, de onde vem a palavra pornografia. Isso significa pecado sexual. É uma palavra grande, como um cobertor. Cobre qualquer pecado sexual possível. Paulo está dizendo que nós não devemos nos envolver com pecado sexual. E ele dá três razões nesse texto e eu quero que você os veja. Primeiramente, causa danos. Em segundo lugar, controla. E em terceiro lugar, perverte você. Primeiramente, percebam no versículo 12 que eu acabei de ler para vocês. E aqui Paulo nos fala que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Em outras palavras, o que ele está falando é: quando se trata de liberdade cristã, nós somos livres para fazer certas coisas. Mas se fizermos essas coisas, iria nos fazer mal. Não seria para o nosso bem. Ele usa a palavra convém. Essa é a palavra sinfero. Literalmente, essa palavra significa trazer junto. E desse significado literal veio a significar trazer lucro. E o que ele está dizendo é que existem coisas que não têm problema, mas elas não trazem lucro. Agora, Aristóteles usou a palavra, por exemplo, em conexão com o salário de marinheiros e o despojo de soldados. Ele estava falando lá sobre o lucro que eles têm, e isso é basicamente o que significa. Significa receber algum lucro. A palavra em inglês é muito interessante, expedient. No meio da palavra tem a parte PED, que é uma palavra que tem a ver com pés. Nós falamos sobre pads e nos referimos aos nossos pés. Na língua inglesa tem um significado muito interessante na construção dessa palavra. Exped significa ser pés livres. O conceito de pés livres significa o seguinte na raiz da palavra. Significa que os seus pés estão livres de emaranhamento, Em outras palavras, existem certas coisas que eu posso vir a fazer, mas se eu fizer, eu não teria pés livres, eu ficaria emaranhado. Há coisas que me fariam mal. Então, todas as coisas são lícitas num senso debaixo da graça de Deus, mas nem todas as coisas nos ajudam. Algumas coisas nos emaranham e nos dificultam. Eu sou um cristão, não é? Sou redimido eternamente. Sou livre para fazer o que quero. Eu tenho liberdade e Deus vai me redimir porque o seu amor é eterno. Mas mesmo tendo essa liberdade, existem algumas coisas que eu não faço porque vai prender os meus pés. Vão me restringir, vão me machucar. E imoralidade é uma dessas coisas. Imoralidade nunca ajuda, só atrapalha. Olhe para 1 Coríntios 6, 18. Fugir da impureza. Por quê? Bom, porque você está pecando no final do versículo contra o seu próprio corpo. Vai lhe machucar. Fuja disso. Sabe, pessoas dizem, bom, você sabe, eu posso viver de qualquer forma que eu quiser. Eu sou um cristão e eu estou debaixo da graça e Deus perdoa tudo e eu fui liberto. Eu sou livre do poder da lei porque Cristo pagou a minha pena. Estou livre do poder do pecado porque Ele pagou o preço. Então, eu estou livre do julgamento eterno porque Ele carregou o juízo de Deus em seu próprio corpo. Estou livre. Mas Paulo diz, sim, isto é certo, mas você não está livre para fazer as coisas que lhe fazem mal. Sabia que o livro de Provérbios tem muito a dizer sobre como a imoralidade nos faz mal? No 5º capítulo de Provérbios, no 6º capítulo de Provérbios, no 7º capítulo e no 9º capítulo de Provérbios, há uma longa lista de coisas muito práticas que nos mostram que a fornicação é prejudicial. Em 1 Coríntios 10, 8 diz, e não pratiquemos imoralidade como alguns deles o fizeram, isto é, os israelitas, e caíram num só dia 23 mil. Paulo diz, não pratiquem imoralidade para não ficarem na mesma situação em que Israel estava quando 23 mil deles morreram num só dia. No capítulo 12, eu acho, de 1 Coríntios, tem mais uma nota sobre esse mesmo assunto. Bom, nós não vamos gastar tempo para abrir nesse momento. Eu não tenho certeza que esse é o texto certo. Foi um bom chute. Bom, mas de qualquer forma, tem algum outro lugar em 1 Coríntios onde Paulo fala sobre isso. Mas pecado tem um efeito devastador, particularmente o pecado da imoralidade. Eu lembro que tem o Salmo 51 de Davi, que cometeu o pecado de imoralidade com Batseba. E nessa situação aterrorizante e terrível que resultou disso, onde o homem Urias, o marido dela, foi morto e Davi viveu com uma culpa incrível, o Salmo 51 diz que ele ficou doente e ficou fraco, e ele se sentia só e estava triste e se sentia culpado. Que mal que fez a Davi! Você ainda tem isso em Hebreus, onde diz que bem como o leito do matrimônio sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Existem algumas coisas que nos fazem mal, então nós devemos evitá-las. Em segundo lugar, pecado sexual não só nos machuca, mas também nos controla. A segunda parte do versículo 12 diz, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Uma das coisas que particularmente esse pecado faz, como todo outro pecado, é que faz a pessoa se tornar escrava daquilo. Alguém estava me dizendo em nossa igreja que tem uma pessoa que veio para a nossa igreja que mencionou uma vez que ele vem todos os domingos para o sermão, e depois ele sai daqui e vai assistir filmes pornográficos à tarde. Porque ele não consegue se livrar da escravidão daquela terrível luxúria. É algo muito escravizante. Quanto mais você se entrega, mais aquilo controla você. Escravizado é uma boa tradução da palavra grega. Estar debaixo do poder da dominação. E o que ele está falando é, eu não vou fazer nada que vá me escravizar. E isso é o que o mal sexual faz, escraviza. Se torna uma escravidão terrível. Agora nós vemos aí que desde o começo, O pecado sexual tem um poderoso efeito em nós. Ele nos machuca e nos controla. Mas há uma outra coisa, e é isto que nos perverte. Veja no versículo 13. O mal sexual nos perverte. Só para lhe mostrar isso, há três fins e projetos distintos para nossos corpos que ficam pervertidos pelo pecado sexual. Primeiramente, nossos corpos são como cristãos para o Senhor. Vamos ver isso nos versículos 13 e 14. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Agora, Paulo mostrou o que ele quer dizer. Ele diz, e o corpo é para o Senhor. Na verdade, é óbvio para você que os nossos corpos são para o Senhor, porque algum dia ele irá ressuscitar os nossos corpos. Algum dia, enquanto ressuscitava o seu próprio corpo, ele irá levantar os nossos corpos para habitar na glória. Isso é o quanto os nossos corpos pertencem ao plano dele. O corpo não é para a prostituição, mas para o Senhor. Mas eles tiveram, ele meio que zomba deles, porque eles tinham uma pequena frase, e ele usa aquilo no começo do versículo 13. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. E, aliás, no grego, não há verbos nele, é apenas alimentos, estômago, alimentos. Você diz, bem, o que isso quer dizer? Bom, o que eles estão falando é, bem, isso é um ditado, comida para o corpo para a comida, é uma função natural. E era um pequeno provérbio que eles conseguiam usar para falar sobre sexo. E o que eles realmente diziam era, bom, sexo é igual a comer, você sabe, o corpo para a comida e a comida para o corpo para o sexo e o sexo para o corpo. É apenas um fenômeno natural, é apenas uma função, igual a tudo. E é isto que as pessoas estão dizendo hoje em dia. Ah, por que você fica decepcionado sobre o sexo? Ou seja, nós somos seres sexuais, você sabe, grande coisa. Nós saímos e nos expressamos. Nós comemos, nós bebemos, dormimos, andamos, corremos. Nós fazemos estas coisas. Por que não ter sexo? É apenas biologia. Como Hugh Hefner diz, ele diz, sexo é uma atividade biológica como comer ou beber e não há razão para ficar hipócrita com isso. Ache você uma garota que pense semelhante e deixe-se levar. Aliás, eu li esta citação em Eternity Magazine, onde ele foi citado. Quero que você apenas entenda isto. Mas Paulo diz, seu pequeno provérbio, alimento para o estômago e o estômago para o alimento, é apenas biológico, perde ponto. Deus vai destruir a comida e o seu corpo. Deus vai destruir o sexo e o seu corpo. O corpo é para Deus. Comida é temporária, sexo é temporário. Esta não é a razão pela qual Deus redimiu você. Este não é o plano que Deus tem para o seu corpo. Se você é um cristão, o plano que Deus tem para o seu corpo não é sexo, é ressurreição, é glorificação. E por que você adulteraria aquele corpo que tem aquele maravilhoso e especial propósito? E é essencialmente isso que ele está dizendo. Então, o corpo é, antes de tudo, para o Senhor. Em segundo lugar, você é um com Cristo, até aqui e agora. Veja no versículo 15. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Você não sabe que o seu corpo agora faz parte do corpo de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Ah, não, não, não. Me genoito, o mais negativo na língua grega, Deus me livre. Você não pode fazer isso. Ou não sabeis que o homem que se une a uma prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Você sabe o que acontece aqui? Você é um com Cristo. Quando você se envolve com uma prostituta, você faz Cristo um com aquela prostituta. É isso que ele quer dizer. Você não pode agir desta maneira. E, aliás, você quer saber quem uma prostituta é? É qualquer pessoa que tenha sexo fora do casamento, mesmo estando no noivado. Você prostitui o propósito de Deus para o sexo. É isso que significa. Então, nossos membros são membros de Cristo, nossos corpos são parte do corpo dele, e nós somos um com ele. E não podemos carregá-lo para um relacionamento perverso sem afetar o propósito que ele pretende. E é por isso que, no versículo 18, ele diz: fugi da prostituição. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Qualquer outro pecado chega de fora, mas este pecado cresce de dentro e revela uma corrupção interna. Então Paulo está batendo forte. Ele diz: você não pode cometer este pecado porque você é um com Cristo. Você não pode cometer este pecado porque Deus tem um outro propósito para o seu corpo. E em terceiro lugar, ele diz: você não pode fazer isto porque seu corpo é o templo do Espírito Santo. Versículo 19: ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual possuís da parte de Deus e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Então você vê, porque o Espírito habita em nós, porque somos um com Cristo e porque Deus planejou a glorificação do nosso corpo, nós não devemos absolutamente estar envolvidos com isso. Portanto, versículo 20, e aqui está a chave para o nosso estudo: glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, internamente e externamente. Não faça e nem queira fazer. Isso glorifica a Deus. Sabe, de tempo em tempo eu conheço pessoas que estão tendo um relacionamento ilícito e eles têm a coragem de dizer: bom, o Senhor nos uniu. Eu, de vez em quando, encontro casais jovens que estão se envolvendo em sexo prematuro e pensam que o Senhor os abençoou na relação deles. Não é verdade. Eles são pessoas até em uma situação de casamento em que um não é crente e eles encontraram um cristão e estão tendo um caso e tentam falar que o Senhor está nisso. Ouça, este não é o caso. Você não está glorificando a Deus. Portanto, não há nenhuma maneira de podermos crescer espiritualmente. Nós crescemos em pureza, não em impureza. Então, enquanto nós glorificamos a Deus em nossos corpos, nós crescemos na sua graça. Então, o que estamos dizendo no nosso 11º ponto? Crescimento espiritual envolve glorificar a Deus pela pureza de nossas vidas. Deixe-me dar a você um 12º e talvez teremos tempo para um último no fim. Nós glorificamos a Deus pela unidade, e isto é muito importante. Nós glorificamos a Deus pela unidade. Aqui há um outro elemento muito importante no crescimento espiritual, outra chave, e é isto. Nós crescemos, agora note isto, mais rápido quando não precisamos crescer sozinhos, quando somos estimulados, como dizem em Hebreus, que estamos provocando um ao outro para amar e realizar boas obras. Nós temos no corpo de Cristo dons espirituais, certo? Para ministrar um ao outro, para estimular o crescimento. Deixe-me mostrar-lhe isto em Romanos 15. Deus é glorificado na unidade dos santos. Em Romanos 15, 5 diz: ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Em outras palavras, eu quero que você se junte com os outros. Eu quero que você sinta o mesmo pelos outros. Quero que vocês tenham a mesma opinião no corpo de Cristo. Uma unidade maravilhosa. Versículo 6. Para que, e lá está o propósito novamente, unânimes, pensam igual e, a uma voz, falam igual, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Você vê, Deus é glorificado na unidade da igreja, na unidade dos crentes. É algo essencial. Nós glorificamos a Deus em nossa unidade. Algo maravilhoso, maravilhoso. Deus não espera que desbravemos o caminho de maturidade espiritual sozinhos, mas espera que nós movamos juntos na companhia uns dos outros. É assim que glorificamos um ao outro. Portanto, ele diz no versículo 7, portanto, acolhei-vos uns aos outros. Não isole ninguém, não tenha nenhum para fora, não deixe ninguém de fora, não deixe ninguém à distância, mas receba um ao outro. Afinal de contas, Cristo nos recebeu, não recebeu? Somos melhores do que ele? Temos um padrão maior para o nosso grupo do que ele? Por quê? Para a glória de Deus. Agora, isto é muito importante. Nós devemos interagir. Ninguém cresce em um vácuo. Nós precisamos desesperadamente um do outro. Nós crescemos pela unidade. Você sabe por quê? Por exemplo, uma ilustração. Na minha vida, tenho observado que o quanto mais perto estou do círculo de pessoas em volta de mim, mais fácil é para mim viver uma vida justa. Você sabe por quê? Porque o círculo me mantém responsável, certo? Quando eu tenho um círculo de amigos em Cristo que eu amo, que são próximos a mim, ele me mantém responsável. Ele mantém a minha vida na perspectiva deles, na visão deles. E se algo não está certo, eles apontam e me forçam a entrar na linha. Estou tão feliz que Deus me deu uma família. Estou grato que Deus me deu filhos e uma esposa que tem grandes expectativas espirituais. E essa família força-me a andar por um caminho justo. E se eu andar fora dele, um ou o outro, ou até todos os cinco irão juntos me informar que estou fora da linha. Isso ajuda bastante. Se eu não tenho isso, eu vou me afastar. E é muito fácil para alguém que diz, bem, sabe, eu vou viver minha vida espiritual da melhor maneira que eu puder. Eu não vou me envolver em uma igreja, não vou ter amigos próximos, não vou falar muito, sou do tipo quieto. Você vai ter um momento muito difícil, porque onde não há responsabilidade, não há nenhuma pressão para obedecer. Nós precisamos do desafio de Hebreus 10, 24 a 35, para nos forçar aos padrões e caminhos espirituais. E então Deus é glorificado quando há uma real unidade amorosa, quando agarramos os braços um do outro e amamos um ao outro e servimos um ao outro e nos seguramos um ao outro e quando temos uma só mente. Sabe, quando Paulo escreveu aos Coríntios, bem no início de sua primeira carta, ele apontou este problema no meio deles. Ele diz, rogo-vos, irmãos, 1:10, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. E então ele vai dizer, parem com todas as contendas, divisões, as panelinhas e todo o resto e fiquem juntos. Vocês todos precisam um do outro. Assim digo que crescemos mais rápido, crescemos mais fortes, ficamos mais maduros na medida em que dedicamos nossas vidas aos nossos irmãos e irmãs. Crescer em um grupo, não sozinhos. Esta é a força e o impulso que você precisa. Agora, o último ponto que eu quero dar a vocês encaixa-se neste. É parte do 12º, ou poderia ser o 13º, se você quiser assim. Mas eu queria que você olhasse comigo por um momento em uma outra passagem da Escritura e ao final de 1 Pedro, no capítulo 4. E aponta para uma outra maneira com que glorificamos a Deus, realmente relacionada a este conceito de unidade. E é isto. Nós glorificamos a Deus no uso dos nossos dons. Nós glorificamos a Deus no uso dos nossos dons. 1 Pedro 4:10. Agora ele diz, cada um conforme o dom que recebeu. Eu acredito que todo cristão recebeu um dom. E que dom é este? É o dom que o Espírito de Deus deu a você. É aquela combinação de dons que estão borbulhando sob um único dom que você recebe. Eu realmente acredito que todos os cristãos se diferem. Penso que somos como flocos de neve espirituais. Nenhum de nós é semelhante a qualquer outro. E eu penso que o Senhor pega as categorias de dons que são citadas em Romanos 12 e 1 Coríntios 12, e dessas categorias de dons, alguns numeram por volta de 11 e 19, dependendo em quais estão incluídos ou não. E dessa pequena lista de dons, o Senhor gerará uma combinação que se tornará o único dom de um crente individual. E então, na manifestação única e no lugar único de serviço, esse dom espiritual é um dom por si só. E quando você e eu ministramos esse dom, aplicamos ao corpo de Cristo um ministério único que é inigualável a qualquer pessoa. Por isso que somos estratégicos. Então ele diz, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se Deus tem sido tão gracioso em dar-lhe um dom, use-o. Agora, versículo 11, se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na forma que Deus supre. Não ministre apenas sabedoria humana, se é um dom de fala. E não faça isso na carne, se é um dom de ministério. Por quê? Porque devemos falar os oráculos de Deus, porque devemos servir ao poder de Deus, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Em outras palavras, use o seu dom não para a sua glória, mas para a glória de Deus. Portanto, uma outra coisa com que glorificamos a Deus é no uso dos dons espirituais. E enquanto usamos nossos dons espirituais, ministrando um ao outro, isso promove a unidade do corpo. E na unidade do ministério mútuo, somos estimulados ao crescimento espiritual. Você vê? Assim, estamos realmente resumindo todo o nosso pensamento a isso. Por todo esse estudo, estivemos lidando com elementos individuais. Estivemos falando, por exemplo, que você cresce espiritualmente ao confessar Jesus como Senhor. Você cresce espiritualmente focando sua vida neste propósito. Você cresce ao confiar, ao frutificar, pelo louvor, pela oração. Você cresce ao testemunhar, ao proclamar a palavra. Você cresce pela pureza moral. Você cresce por todas estas coisas. Mas quando tudo isso se resume a um último pensamento, você não cresce sozinho. Você não cresce sozinho. Você precisa de um ambiente de responsabilidade e ministério mútuo para ter como resultado o tipo de crescimento que o Espírito de Deus veria na sua vida. E assim a Bíblia nos diz, então, que devemos crescer. É aí onde tudo começa. Começa com uma ordem, 2 Pedro 3,18. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Isso é um mandamento. Nós dizemos sim a isso ou dizemos não. Se dissermos sim, Senhor, eu quero crescer, eu não quero ficar atrofiado, eu quero ser maduro, eu quero conhecer a plenitude da bênção, eu quero compreender a Ti como aquele que é maduro e que pode conceber o quanto for possível à minha mente limitada. Senhor, eu quero ser tão útil o quanto eu conseguir. Eu quero ver o Teu poder numa grande exibição o quanto possível. Não estou satisfeito com as planícies, eu quero estar no pico. Se nós dissermos isso, então diremos, como cheguei aqui? E a Bíblia vem a nós e diz, viva a sua vida para a minha glória. E nos dá um caminho a seguir. Enquanto seguirmos por esse caminho e formos encorajados por irmãos na fé, seremos levados ao lugar de verdadeira maturidade espiritual. E é isto que Deus procura em nossas vidas. Agora, deixe-me encerrar nosso estudo com este pensamento. Enquanto eu e você vivermos para a glória de Deus, qual é o produto? Qual é o resultado? Qual é o efeito? O que nós tiramos disto? E então voltamos para onde começamos. Davi disse, Salmo 16, de 8 a 9, o Senhor tenho sempre a minha presença. Agora ouça isso. Em outras palavras, Davi disse, eu vivo para a glória do Senhor. Depois ele disse, alegra-se, pois, o meu coração. Agora, qual o resultado de viver uma vida para a glória de Deus? Qual o resultado da maturidade espiritual? É a alegria. Meu coração está alegre. Isso é o que Deus quer fazer em nossas vidas. O catecismo estava certo. Diz isto. Qual é o fim principal do homem? A pergunta. A resposta diz: o fim principal do homem é glorificar a Deus e adorá-lo para sempre. Deus quer, de acordo com Efésios 2:6, derramar sua bondade em nós por toda a eternidade. Deus quer descarregar em nossas vidas grande alegria. E eu acredito que a alegria é um subproduto de uma vida espiritualmente progressiva. Não penso que você conhecerá a alegria a não ser que esteja crescendo, porque é aí onde Deus dá esta alegria. E junto com isso, eu penso, vem uma tremenda sensação de contentamento profundo. Deixe-me encerrar com um último versículo. Em Efésios 3:21 está a soma de tudo que falamos mesmo. Nós somos a igreja de Jesus Cristo, certo? Todos nós que acreditamos somos a igreja de Jesus Cristo e isto é o resumo de tudo. A Ele seja a glória na igreja. Vê? Deus quer ser glorificado. Este é o mandato. Deus nos quer vivendo para a sua glória como a igreja dele. Enquanto obedecemos a isto, ele enche as nossas vidas com alegria. E podemos até estar presos em algum lugar, numa prisão, em uma terrível circunstância, e ter um coração cheio de alegria, como Paulo, que em meio a terríveis circunstâncias escreveu para os filipenses: regozijai-vos sempre, outra vez digo, regozijai-vos. Este é o dom de Deus para um cristão em crescimento. E no fim de tudo, as palavras do apóstolo João em 1 João, o resumo, o objetivo e a finalidade está bem declarada. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos o quê? Semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Este é o objetivo final do crescimento espiritual. Algum dia, quando virmos Jesus, seremos igual a Ele. E diz João: e a si mesmo se purifica todo que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Se você realmente crê que algum dia você será como Jesus Cristo, isso deveria levá-lo a colocar sua vida nos trilhos agora mesmo e começar a viver para a sua glória. Oremos. Pai, nós te agradecemos por estas 6 lições sobre glorificar a ti como o caminho para a maturidade. E, Senhor, percebemos que em nós e a partir de nós, na carne, mesmo que talvez saibamos estas coisas, não conseguimos efetuá-las. Assim, nossa oração precisa ser: Senhor, que tu coloques em nós estas realidades. Nós não podemos obedecer o Senhorio de Cristo sem o teu poder. Não podemos confessar nossos pecados sem a tua convicção. Não podemos confiar em ti sem que nos dê o dom da fé. Não podemos ser frutíferos sem que produzas o fruto em nós. Não podemos sequer louvá-lo sem que enchas os nossos corações com louvor. E não podemos orar sem que sejamos induzidos pelo teu Espírito. Pai, não podemos proclamar a tua palavra sem que o Espírito de Deus nos ensine. Não podemos trazer outros a ti, a menos que os induza com o teu poder. Não podemos ser santos, sem que nos limpes. Não podemos ser um, sem que nos faças um. Assim, Pai, dependemos totalmente de ti para executar todas estas coisas boas em nós, que possamos ser como Cristo e conheçamos a alegria que vem àqueles que crescem. Em nome de Cristo nós oramos. Amém.
Você acabou de ouvir um sermão originalmente ministrado por John MacArthur, professor de Bíblia de Graça para você. Para mais informações, bem como acesso gratuito às lições de John, visite o website de Graça para você em gty.org, gty.org. O website também coloca à venda o recurso fundamental do ministério de John, a Bíblia de Estudo MacArthur. Ainda que vendamos todas as traduções disponíveis, não seremos capazes de atender adequadamente a todas as localidades de onde as pessoas ouvem essa gravação. John MacArthur e Graça para você reservam todos os direitos de proteção de cópia sob as leis aplicáveis. Nossa política de copyright está disponível em gty.org e inclui instruções e limitações na duplicação deste arquivo digital.